Bom dia, casa. As crianças já podem subir. Os professores estão lá esperando vocês. Com muito prazer no coração. Enquanto as crianças vão saindo, vocês já podem abrir as Bíblias físicas ou no celular. Nós vamos dar continuidade na leitura em Atos, lá no capítulo 9. Vamos só aguardar as crianças saírem um cadinho. Atos 9. Atos 9, 1 ao 31. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome, perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém.
Bom dia a todos. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Senhor, eu oro para que Tu esta manhã, Senhor, fales à Tua Igreja, Jesus. Através da Tua Palavra, Senhor, através da Tua Palavra que é viva e eficaz. Nós nos submetemos à Tua Palavra. Submetemos-nos à autoridade da Escritura, Senhor. E confiamos e declaramos, Senhor, que tudo aquilo que Tu dizes sobre nós, a nosso respeito, a respeito da Tua Igreja, é verdade e não muda. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já conhecia este trecho das Escrituras? Quem não conhece, pode aproveitar e ir ver uma canção aí para crianças que os meus filhos adoram, que se chama Saulo em seu cavalo. Eu não sei que músicas, quem é que aqui é pai de crianças, mas quem for pai de crianças, não sei que músicas é que vocês põem para os vossos filhos, se é só a loja do Mestre André. Há várias músicas muito boas que podem ensinar aos vossos filhos muito sobre a Bíblia e aproveitam vocês e aprendem também. Só um pequeno parênteses. Então, nós estamos a falar sobre a conversão de Paulo. Para Paulo, o caminho para Damasco foi um momento decisivo na sua vida. Ele volta a refletir sobre isto em Gálatas 1, em Filipenses 3 e em 1 Timóteo 1 outra vez. A conversão de Paulo é só no livro de Lucas relatada 3 vezes. No livro de Lucas, não, desculpa, no livro de Atos, relatada 3 vezes. Aqui, por Lucas, e nos outros, por testemunho de Paulo. Temos Paulo outra vez no capítulo 22, diante da multidão enfurecida em Jerusalém, e a outra no capítulo 26, na presença do rei Agripa, preso na cidade de Cesareia. O facto deste relato ter sido feito 3 vezes no mesmo livro já significa que é um evento importante. Não está ao acaso. Frank Morrison disse, para refutar o cristianismo, bastaria refutar a ressurreição de Jesus e, em seguida, a conversão de Paulo, para que nós entendamos qual é a importância do texto que nós acabamos de ler. E quem é este Saulo? Quem é Paulo? Saulo é um jovem fariseu, brilhante, ambicioso, que aprendeu aos pés de Gamaliel a amar as Escrituras, e era agora uma ameaça à propagação da fé cristã, não só em Jerusalém, mas, engraçado, ele estava disposto a ir aos confins da terra para acabar com este movimento. De Jerusalém a Damasco, calcula-se, pelo menos o Google Maps é o que me diz, que são 63 horas de caminhada. Damasco era uma cidade linda, pelo que dizem os historiadores, rodeada de árvores, vegetação, chamada pelos orientais de paraíso na terra. Tinha dezenas de milhares de judeus e judeus prosélitos, isto é, os gentios que se tinham convertido ao judaísmo. Como o próprio Saulo, não é? A cidade era mais antiga do que o Templo de Abraão, portanto era uma cidade com muita história. O historiador judeu Flávio Josefos dizia que havia mais de 40 mesquitas na cidade. Portanto, esta era uma sede do judaísmo fora de Israel. E Saulo, este jovem ambicioso, era de nascimento judeu, de convicção fariseu, de cidadania romano e de educação grego. Em Filipenses 3 é o próprio Paulo que fala sobre ele próprio, que diz que ele é hebreu de hebreus, que significa que vem de uma família tradicionalmente judaica, devota à lei, da tribo de Benjamim, uma tribo também muito nobre. Aos olhos da lei, ele falava de si mesmo como inculpável, mas ao mesmo tempo falava de si mesmo também como o pior dos pecadores. Logo mais, pela graça, Paulo foi feito cristão, missionário, teólogo, evangelista, pastor, professor, pregador, líder, pensador, lutador e amante do Senhor, da sua Igreja e da Palavra. Este é o episódio que relata a chamada, o chamamento de Paulo e o princípio da sua conversão, não para o começo de uma nova religião, mas para uma vocação que dá a volta completa à sua vida e que muda o curso da sua vida. Tudo na conversão de Paulo, que nós acabámos de ler, é divinamente orquestrado. O contacto que Deus faz é um contacto divino. A convicção posta em Paulo na hora é divina. A conversão de Paulo é divina. E a comunhão que ele tem com Ananias e com os irmãos é divino. Tudo isto é divinamente orquestrado. Então nós vamos começar com o primeiro versículo. Vamos lá, Atos 9, capítulo 1. E diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele respirava. Este era o ar dele, era o oxigênio dele. O oxigênio dele era apanhar os cristãos, acabar com a seita, como chamavam, a seita dos nazarenos. Ele respirava, conspirava, era o seu alimento. Versículo 2 diz: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, digam lá comigo, caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Engraçado que a intenção de Paulo era fazer um movimento oposto da grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide até aos confins da terra. Qual era a missão de Paulo? Trazê-los todos, ir para trazê-los todos de volta a Jerusalém, preso. Este é um movimento de contenção e de retração. E eu gosto de como se falava dos cristãos nesta altura. Eles diziam que eram os pertencentes ao caminho, mas esta era uma designação sarcástica. Era sarcástica, porque os cristãos diziam que Jesus era o único caminho para Deus. Então começaram a ser descritos como estes seguidores do caminho de uma maneira quase a gozar com eles. E, queridos, eu queria só parar aqui para começar. Há muitas pessoas que hoje em dia se dizem cristãs, especialmente jovens, que estamos a ser convencidos que Jesus é um caminho. E de que todos os caminhos nos levam, sabem o quê? Que eu agora estou a adorar. A uma consciência superior. Todos os caminhos estão a... são possíveis para nos levar uma consciência superior. É aquilo que nós precisamos. E eu só quero começar por dizer isto. A nossa consciência, sem a ação sobrenatural do Espírito Santo, putrifica-se. A nossa consciência, sem a ação sobrenatural do Espírito Santo, nós adaptamos ela às nossas conveniências, àquilo que nos sabe bem, àquilo que nos faz com que a gente viva a vida em paz e sossego. Nós vamos ajustando. Sem o selo da eternidade, nós já estamos mortos. Muitos abandonam a fé e estão a abandonar a fé. Muitas pessoas da minha idade e mais novas do que eu estão a abandonar a fé à procura de complementos e adornos à sua espiritualidade. Mas eu quero dizer-te isto, se essa pessoa és tu, ninguém que se tenha entregue ao Senhor de todo o coração, como nós ouvimos antes a Suzete a falar, o meu pai a falar, a Catarina a falar, ninguém que se tenha entregue ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e entendimento, jamais foi frustrado. Jamais. E muitos estão a virar as costas à fé porque não tiveram a coragem. Desculpem já começar assim, poça. Não tiveram a coragem de se render. Não tiveram a coragem de se pôr totalmente ao serviço e entregues, rendidos diante deste Deus. Porque eu garanto-te, se tu aplicas toda a tua espiritualidade, toda a tua vida, todo o teu entendimento, todas as tuas forças a buscar a Deus, Ele não te deixará frustrado. Não precisarás de complementos, nem de incensos, nem de retiros espirituais em lugares muito lindos. Ainda que isso possa ser bem-vindo, claro. Estas filosofias de paz interior que nós ouvimos e vemos no Instagram não dão a vida pelos seus inimigos. Não chegam aí. Não fazem isso. Esses sistemas que eliminam as pessoas tóxicas, eu leio isto a toda a hora. Eliminar as pessoas tóxicas. Olha, as pessoas que gostam de pensar assim, que eliminam as pessoas tóxicas, muito rapidamente se tornam numa sem se aperceberem. Quem ama de verdade, obrigado. Quem ama de verdade não se alimenta de paz interior, mas da esperança que tem no valor eterno do seu investimento. Eu vou repetir. Quem ama de verdade não se alimenta de uma paz interior que vem pelas coisas externas, mas da esperança que tem no valor eterno do seu investimento. Amar só faz sentido se Deus e a eternidade existirem. Versículo 3. E indo no caminho, notem que toda a escrita de Lucas, a maior parte dos acontecimentos em Lucas, acontecem no caminho para algum lado. Tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos. Vocês lembram-se de Emaús? Indo no caminho. Da história do bom samaritano? Indo no caminho. Paulo queria deter as pessoas do caminho e foi detido por aquele que é o caminho, no caminho. É incrível, não é? No caminho, Deus muda o nosso destino. É no caminho. Quem anda no caminho vê a sua direção mudada muitas vezes. E eu costumo dizer isto, o pessoal que anda comigo nos nossos pequenos grupos e no louvor, se calhar já me ouviu dizer isto muitas vezes, mas Deus é a nossa segurança, mas não é a nossa estabilidade. Deus é a nossa segurança, mas Ele não é a nossa estabilidade. Quem anda com Deus no caminho vê a sua direção mudada muitas vezes. Vê-se muitas vezes a ter de mudar de caminho por andar com o caminho. Tu sentes que os teus planos têm falhado? É que Deus tem uma agenda diferente da tua. Tu estás ocupado em fazer coisas. Deus está ocupado em acabar com os teus caminhos B. Sentes que os teus planos têm sido frustrados? Deus está ocupado em acabar com os teus caminhos B, para que tu tenhas só um caminho. E continuamos no versículo 3. E aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, digam comigo outra vez, subitamente, era todos, subitamente, isso, o cercou um resplendor de luz do céu, subitamente. Jesus é um game changer. Jesus é esta pessoa que chega aí subitamente. Nós veremos que subitamente Paulo se converte, é batizado, é cheio do Espírito Santo e no mesmo capítulo já está a pregar. Tudo no mesmo capítulo, subitamente. Deus está a trabalhar para chamar a tua atenção, a minha atenção. Mas como disse Estevão, dois capítulos atrás, onde a gente leu, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, sempre resistem ao Espírito Santo. Deus está a trabalhar para chamar a tua e a minha atenção. Mas nós somos essas pessoas tercas. Sempre resistimos ao Espírito Santo. Eu oro de verdade esta manhã. O meu coração está em oração desde que acordei. Para que mais vezes, subitamente, Ele apareça. Subitamente. Quando a gente está aí por um caminho onde a gente não esperava que Ele chegasse, mas Ele subitamente chega e muda o nosso destino. Transforma a nossa vida, transforma aquilo que o inimigo preparou para mal, que ele transforme para bem. E eu uso as palavras de José em Gênesis 50, que diz: o mal que tinham a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou para bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Que Deus subitamente muda a nossa direção com este propósito. O de salvar a vida de um povo numeroso. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta não teve resposta. Próprio Jesus, em João 15, 25, diz: odiaram-me sem causa. Não. E continua no versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu gosto de que Jesus se defina nesta passagem como o Nazareno. O Cristo, ressurreto, glorificado, ascendido. Ele já nem está na terra, ele está no céu. Sentado à destra de Deus, mais brilhante do que o sol, mas apresenta-se como Nazareno. Diante de um Paulo pedigree. Jesus está a dizer claramente a Paulo e a nós: toda a perseguição que é feita à minha igreja é feita a mim. Eu não assisto à distância. Este é o meu corpo, é pessoal. E Deus quer dizer isso a Paulo, mas quer dizer a ti também. Toda a perseguição que é feita à igreja, Deus não é alheio, Deus não está lá em cima a ver. Ele diz: não, eu sou Jesus. O Nazareno a quem tu persegues, eu vejo cada coisa que os meus filhos passam, eu vejo cada tribulação, eu vejo cada dificuldade, eu vejo cada vez que tu achas que estás só, eu estou perto porque me fizeram a mim também. E Jesus usa esta frase com palavrões que ele disse: recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões é esta lança que fazia com que os animais avançassem, quando eles não queriam avançar, quando eles não queriam obedecer, havia esta lança que os donos espetavam para que eles, quanto mais coices tentassem dar para se livrarem dessa lança, mais se aleijavam a si próprios. Quanto mais tentassem resistir a essa lança que os fazia avançar, mais dor faziam a si mesmos. Paulo resistia às palavras de Jesus. Resistiu ao testemunho de Estevão. Mas Jesus já o tinha em mente há muito tempo. Não o impediu até à data de fazer mal à igreja, mas dirigiu-o a este momento. E o C.S. Lewis diz uma coisa interessante. Ele diz, a história de Saulo é como se ele estivesse a jogar xadrez com Deus e Deus vai mudando as peças. Paulo acha que consegue jogar. Ele vai mudando lá o bispo, ainda faz ali um cheque ao rei e tal, tal, tal. Mas, de repente, Jesus põe-no num canto e diz, checkmate. Versículo 6. E ele, tremendo e atónito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Diz lá comigo, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Oh, vocês sabem quais são as duas perguntas mais importantes que tu e eu podemos fazer na vida? A primeira é esta, quem és tu, Senhor? Diz para o teu espírito, quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta é, o que queres que eu faça? Vocês sabem com a conversa, com esta conversa de que não podemos ser todos missionários em África, de que não podemos ser todos pastores, a gente deixou de fazer as perguntas mais importantes do cristianismo. E acabamos por não responder à chamada de Deus. Acabamos por ter um coração que não arde por nada. A gente vai, a gente está presente, mas a gente não faz estas perguntas. Deus, quem és tu? Eu quero conhecer-te. E a segunda pergunta, o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres que eu faça? Tudo bem, se calhar não é ir para o outro lado do mundo, se calhar a minha missão não é os confins da terra, mas o que é que tu queres que eu faça? Eu quero que o meu coração arda por alguma coisa. Eu quero que o meu coração bata mais forte quando eu penso nesta população, quando eu penso nestas famílias, quando eu penso nesta etnia, quando eu penso neste país. Nós precisamos de fazer esta pergunta todos os dias. O que tu queres que eu faça? Mas não antes de perguntar, quem és tu, Senhor? Nós passamos a vida a fazer a segunda pergunta também sem fazer a primeira. Mas não estaremos dispostos a dar a vida pela segunda pergunta sem ter a primeira pergunta respondida. Eu gosto que Saulo pergunta a Jesus o que queres que eu faça e ele diz, não sou eu que te vou dizer o que tu vais fazer. Eu vou-te levar a pessoas que te vão dizer o que vais fazer. São os cristãos que dizem a Saulo o que fazer, não Jesus. Eu quero dizer-vos assim, quem Deus chama, Deus dá uma missão. Mas a quem Deus chama, Ele coloca numa família. A tua fé, a minha fé, não é privada. Vamos fazer isto à moda antiga. Vira-te lá para alguém que está perto de ti. Diz assim, a tua fé não é privada. Isso não existe. E há aqui um processo que acontece na nossa vida e que aconteceu na vida de Paulo. Deus interrompe, Deus interroga, nós queremos, nós rendemos-nos. Deus interrompe, Deus interroga, nós queremos e nós rendemos-nos. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, também não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Neste momento temos um Saulo que não só vai ter gente a levá-lo da mão, como vai ter gente a dizer-lhe o que fazer. Ele está completamente entregue nas mãos de outras pessoas. Ele converteu-se, ali tipo não teve praticamente hipótese de dizer não acredito. Não teve hipótese. E a partir desse momento ele é carregado por pessoas e são pessoas quem lhes vai dizer o que é que ele tem de fazer. Jesus cegou Paulo para que ele visse. Jesus cegou Paulo para que ele ouvisse. Paulo creu sem ver, creu ouvindo. No meio do dia, no deserto, vocês imaginam a luz que há no deserto no meio do dia? A luz de Jesus foi inconfundível. E a mensagem de Jesus para Saulo é clara neste episódio. Ele diz, não andarás pelo que vês, andarás ao som da minha voz. Versículo 9. Esteve então Saulo 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. 3 dias sem ver, comer e beber. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? A mim traz-me uma imagem muito clara da própria morte de Jesus também. 3 dias sem comer, sem ver, sem beber. 3 dias. 3 dias de luto a comungar com o seu Senhor. Uma cegueira que não foi uma cegueira de escuridão, mas uma cegueira de luz. Uma cegueira de luz. Tanta foi a luz que ele ficou cego de tanta luz. A mudança foi repentina, mas foi mastigada durante 3 dias de jejum. Uma mudança mastigada durante esses 3 dias. 3 dias para pensar sobre como refazer a sua vida. Os amigos que se iam converter em inimigos. Os inimigos que até se converterem em amigos, vamos lá ver se eles não me matam antes de que isso aconteça. 3 dias para pensar em tudo isto. Indigesto este jejum, não é? Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Este aqui não pergunta quem és. Ele diz assim, opa, uma divindade que sabe o meu nome, eu não preciso perguntar quem é. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Jesus, em primeiro lugar, eu gosto como ele começa as conversas a chamar pelo nome. Saulo, Saulo e Ananias. Quando é Saulo, Saulo, é tipo a minha mãe, Marcos, Marcos. Percebem? Ela já não me chama assim, graças a Deus. Mas tanto ela como meu pai, quando chamavam, eu tremia. Há quem chame. Deixa-a sossegada. Está ali quietinha, coitada. Bom, não me desconcentrem, que eu tenho muito para ler. Jesus sabe o nome de quem chama e ele chama pelo nome. Há uma música que eu gosto tanto que ela dizia He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. And he hears me when I call. Ele sabe o nosso nome. Ele chama-nos pelo nosso nome. Jesus diz a Ananias que Saulo está a orar. Meu, Saulo orou a vida toda. O homem é fariseu. O homem nasceu a ouvir a Escritura, as orações todas. Ele sabe a Bíblia muito melhor do que qualquer um de nós que estamos aqui. Mas, pela primeira vez, ele fez uma oração diferente. Desculpem cantar outra vez, mas eu lembro-me desta música que diz é o que ele gosta mais de ouvir. É a canção dos redimidos quando livres do pecado erguem alto o seu louvor quando aqueles por quem morreu cantam-lhe canções de amor. É o que ele gosta mais de ouvir e é mais doce ao seu ouvir. É a canção dos redimidos. Paulo faz a oração dos redimidos. E esta oração subiu ao céu de uma maneira diferente, não é? Segue no versículo 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a sua mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quem é Ananias? Nós não sabemos muita coisa sobre Ananias. Ananias aparece na história como um irmão de boa reputação, obediente, fiel. E de repente Jesus diz assim, é tipo assim, olha, vai ter lá com o líder da Al-Qaeda, vai ter lá com o líder do ISIS, que ele converteu-se. Ele diz, ok, chamaste-me pelo meu nome, em princípio és tu Jesus, mas isto parece-me que é estar-me a mandar para a boca de um lobo. A única coisa que sabemos de Ananias é que ele ouviu a voz do Senhor. Ele questionou, mas ele obedeceu. E disse-lhe o Senhor, no versículo 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, leiam lá comigo no versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vocês gostaram da técnica de persuasão de Jesus? Fixe, não é? Diz assim, olha, é assim, este homem é difícil de converter. Então, olha, a técnica é, eu vou-lhe mostrar o quanto ele ainda vai padecer pelo meu nome. Quantos de vocês foram convertidos assim? Quantos de nós recebemos o Evangelho porque tivemos a plena convicção de que íamos sofrer grandes sofrimentos pelo Evangelho? É. Aquele que antes atormentava os cristãos ia agora aprender a padecer pelo Evangelho. C.S. Lewis, desculpem citá-lo, eu ando a ler muito C.S. Lewis, então isto fica assim. Diz assim: Deus sussurra aos nossos ouvidos através do prazer. Fala-nos através da nossa consciência. Mas clama em voz alta por meio da dor. Esse é o megafone de Deus para despertar o homem ensurdecido. Alan Redpath também diz assim: quando Deus quer levar a cabo uma tarefa impossível, Ele escolhe uma pessoa impossível e quebra-a. Quando Deus quer levar a cabo uma tarefa impossível, vou pôr isto, uma tarefa impossível, Ele escolhe uma pessoa impossível e quebra. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo viu o Senhor. Ananias diz que sim, e Ananias e em Atos 22, 14, diz assim: o Senhor apareceu-te no caminho, o Deus dos nossos pais que de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Mais tarde, Saulo é levado aos apóstolos e descreve-lhes também como viu o Senhor. Paulo viu, que Cristo é que Paulo viu? O Cristo glorificado. O Cristo que a luz era tanta que não conseguia olhá-lo nos olhos, porque brilhava mais do que o sol. Paulo viu este Cristo. A primeira coisa que Paulo vê depois de ficar cego estes 3 dias, eu acho muito bonito. Ele vê Cristo, fica cego, e a primeira pessoa que ele vê depois disso é um irmão. É um irmão. Versículo 18. Logo caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que andavam em Damasco. Olhem, Ananias apresentou a fé cristã a um homem como Saulo num só dia. Vejam lá, chamou-o de irmão, impôs as mãos sobre ele, orou, apresentou-lhe o Espírito Santo. Batizou, alimentou e ainda o apresentou ao resto da família da fé. Paulo foi convencido, foi chamado, mas só depois foi cheio do Espírito Santo. Eu não sei se isto vos interroga ou vos faz pensar. A mim fez-me pensar nisto. Por que motivo é que Paulo não foi cheio do Espírito Santo logo naquele encontro com Jesus? Não é? Por que motivo? Porque podia ter acontecido assim. Podia ter acontecido que assim que ele viu aquela luz brilhante, o Espírito Santo se apoderasse dele, entrasse na vida dele e ele fosse cheio do Espírito Santo. Mas não foi isso que aconteceu, pois não? Não. Porque a mim parece-me que a experiência do Espírito Santo é diferente da experiência de conversão. O Espírito Santo é dado no seio da comunidade. É um presente de Deus para a Igreja. E isto leva-nos não só à ação do Espírito Santo, porque a gente está a ver aqui a ação de Jesus em toda a história de Paulo, mas isto também está-nos a levar a entendermos outra coisa. Pregar a palavra como o fez Estevão 2 capítulos antes e ministrar o Espírito Santo como faz Ananias agora é tarefa da Igreja. É tarefa daqueles que já são filhos. Porque Paulo recebeu a palavra de Deus através de Estevão. Vocês lembram-se disso ou não? Estevão começa a contar toda a narrativa do Velho Testamento até chegar a Jesus. Ele ouviu a palavra. E chega a Ananias e é em Ananias que ele recebe o Espírito Santo. Não é Jesus que lhe entrega o Espírito Santo. E isto leva-me a entender que apesar de Jesus ter uma ação sobrenatural sobre a sua Igreja, sobre o mundo, ao mesmo tempo ele dá-nos uma responsabilidade a te pregar o Evangelho. E de dar o Espírito Santo e partilhar o Espírito Santo com os irmãos. Isso é a tarefa da Igreja. E continua a ser a extravagância da pregação e a compaixão que muda o coração do homem. Enchem-nos do temor do Senhor. Tu só podes experimentar o poder do Espírito Santo quando tu te rendes inteiramente ao Senhorio de Cristo e crês que Ele é o único caminho. Mas é na extravagância da pregação. É na compaixão. É no impor as mãos. no acolher, no alimentar, é aí que o Evangelho torna-se palpável. Eu nunca mais me vou esquecer de situações onde eu queria responder, eu não quero dizer especificamente, mas onde eu queria responder a algumas pessoas que estavam ainda a chegar à fé, mas e às vezes acho que isto acontece com todos, a gente falta-nos um pouco de paciência para algumas pessoas que estão a chegar, ainda têm muitas coisas infantis e a gente parece que quer lhes dar e ensinar à força e tal, mas continua a ser a extravagância da compaixão, do acolhimento, do abrir a porta da nossa casa, da pregação do Evangelho. É isso que continua a mudar o coração das pessoas. É isso que continua a mudar o nosso coração. Eu vou terminar. Mas estes, eu poderia ir versículo por versículo mais, mas não vale a pena. Eu vou ler estes versículos até ao fim e vamos tirar algumas conclusões. A partir do versículo 20. Logo nas sinagogas pregava a Cristo, Saulo, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviram estavam atónitos e diziam: então, mas não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levá-los presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, esforçava-se muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, este filho da consolação, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Isto é uma das evidências da salvação, é falar ousadamente sobre Cristo. É uma das evidências. Continuamos. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas estes procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram-no a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Eu gosto como isto acaba. No temor do Senhor e na consolação do Espírito. Precisamos das duas. Andar no temor da palavra, reconhecendo que Jesus e a palavra de Deus são o único caminho, e ao mesmo tempo na consolação do Espírito, saber que é o Espírito que vivifica a palavra. Olhem, eu quero terminar, mas eu gostava que nós ficássemos com esta ideia. Qual é o maior pecado visto nesta história, na história de Saulo? Qual é aqui a grande questão? O nosso maior pecado é rejeitar Jesus Cristo como o único e vivo caminho. Esse é o nosso pecado. E às vezes o nosso pecado não é só não aceitar Jesus, porque muitos vivemos aqui na igreja e vimos cá semanalmente e há anos, mas de certa maneira ainda temos Jesus como um caminho. Mas nós ainda vamos por muitos outros caminhos, ainda acreditamos em muita coisa que não nos é transmitida pela palavra. Nós acreditamos ainda em muita filosofia. E ouçam, o mundo está cheio de filosofias, as redes sociais estão cheias de filosofias, mas nós só vamos ver o poder de Deus e a autoridade do Espírito Santo quando tivermos em Cristo o único, único, no qual só nesse nome há salvação, como temos ouvido desde o princípio do ano. Esse é o nosso maior pecado. É o pecado imperdoável, é o pecado contra o Espírito Santo, é calar a única voz que nos é capaz de convencer de que estamos errados. Calar a única voz que nos pode dizer que somos amados com um amor eterno. Quem é que são essas pessoas que tu dizes? Este é inconvertível. Porque esta palavra, esta passagem está-nos a dizer: se Saulo pode se converter, todos se podem converter. A
A conversão de Paulo é um grito da Bíblia a dizer-nos que podemos estar mergulhados em cultos, mas que o que transforma a nossa vida é o encontro. É o encontro com a pessoa de Jesus. A conversão de Paulo é também uma firme declaração de que se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, então nós temos de deixar o que seja que tenhamos em mãos e fazer dessa mensagem a coisa mais importante da nossa vida. Se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, deixa aquilo que tu estás a fazer, os teus planos, não é abandona o teu trabalho, não, mas deixa os teus caminhos Bs e Cs e Ds e faz desta a mensagem mais importante da tua vida, aquilo mais central da tua vida, aquilo que tu és capaz de dar a vida por isso. A conversão de Paulo confirma-nos também a soberania de Deus sobre a história e o propósito da salvação pela graça, como diz lá aos Efésios, foram salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Eu sei que não é um nem dois só que acham aqui e já pensaram isto. Ah, se a minha conversão fosse tão óbvia como a de Paulo, se Deus me aparecesse assim, então eu obviamente que faria disto a coisa mais importante da minha vida. Ah, pois assim é fácil. Sabem o que é que nós estamos a dizer por trás disto? Estamos a dizer que achamos que, de certa maneira, fomos nós que escolhemos Deus. De certa maneira, Ele não entrou na nossa vida e, de repente, apontou-nos o dedo e disse, és meu. Nós o que estamos a dizer é dizer assim, não, de certa maneira, até fui eu que o escolhi, porque lá fiz uns cálculos. Se isso foi assim, tu precisas de salvação hoje. Salvação dessa ideia. Porque, sabem, Paulo também era honesto. Paulo era muito honesto. Ele achava que não tinha nada de se arrepender. E também nós achamos que não temos muito que nos arrepender. Mas nós precisamos de nos converter das ideias que fizemos de Deus, concebida pela tradição, pelos costumes, e converter-nos de verdade ao Deus da Bíblia. Converter-nos ao Deus revelado em Cristo Jesus na Bíblia. A iniciativa é sempre de Deus. Somos salvos pela graça. E isto não vem de nós. É dom de Deus. Se tu estás aqui foi porque Deus olhou para ti na tua miséria e te trouxe aqui. Não aches que tu tens um bocadinho de participação nisso. Porque não tens. A nossa participação, sabes qual é? É dizer assim, ok, quem és tu, Deus? O que é que queres que eu faça? Vamos ficar de pé. Eu vou chamar o grupo de louvor. E fica com a tua mente, com os teus pensamentos em Cristo agora e naquilo que ouviste. Se calhar tu não consegues absorver tudo o que foi dito, é normal, a gente não consegue, mas se alguma coisa falou à tua vida, se alguma frase, se alguma parte do texto falou à tua vida, põe isso diante de Deus esta manhã. Se tu ainda achas, tu ainda achas que a razão pela qual tu estás aqui e a razão pela qual Deus te colocou aqui é porque houve alguma iniciativa tua e tu ainda não foste convencido que Deus te chamou pelo nome. Disse João, João, Maria, Maria, Paulo, Paulo. A Bíblia diz que todos estávamos destituídos da glória de Deus. Todos. Paulo não era pior do que nós? Todos. E fomos feitos filhos por um mesmo poder que opera em nós. O mesmo Espírito que estava em Paulo é o Espírito que nos chama hoje. E eu quero trazer isto. Quero trazer isto como ponto. O ponto desta mensagem quer dizer assim, o Espírito Santo é aquilo que faz a diferença na sua igreja. Nós temos vindo a falar isto todos os meses, mas isto tem de ficar no nosso coração e não só na nossa mente. Nós podemos saber toda a palavra como Paulo sabia, mas se o Espírito não for revelado a nós, e eu quero orar e quero pedir às pessoas que nesta casa têm o Espírito de Deus dentro de si, que possam orar pelas pessoas que estão aqui hoje e que querem dizer assim, eu preciso do Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo.
Talvez eu já fui convertido nas minhas ideias, mas o meu coração não foi convertido a Deus. Eu quero que as minhas vontades, os meus desejos sejam convertidos a Deus. Isso é a ação do Espírito Santo. Se tu não recebeste o Espírito Santo e tu queres lhe dizer, Espírito Santo, muda a minha vida. Transforma as minhas vontades. Transforma o meu coração. Os santos vão orar por ti esta manhã. Levanta a tua mão no lugar onde tu estás. Tu queres receber o Espírito Santo. Não tenhas vergonha. Não tenhas vergonha. Há gente com mãos levantadas. Levanta a tua mão mais alto. Levanta a tua mão mais alto. Se tu queres receber o Espírito Santo na tua vida. Se tu reconheces que simplesmente uma boa filosofia ou boas ideias não mudam a tua vida. Que tu precisas de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Sabem porquê? Porque não há um lugar neutro. Não há um lugar neutro. A força do inferno que nos leva não só para nos distrair, mas para nos destruir. E há o Espírito Santo que nos resgata dessa vida e nos traz para uma nova luz. Não há um lugar intermédio. Então, se tu queres fazer parte da família da fé, se tu queres estar cheio do Espírito Santo, se calhar podes vir aqui há meses, não faz mal. Podes estar a vir aqui há anos, não faz mal. Se tu queres ser cheio do Espírito Santo, levanta a tua mão. Irmãos, fiquem atentos a quem está à vossa volta e vamos impor as mãos como fez Ananias também. E vamos passar o Espírito Santo, vamos orar por revelação do Espírito Santo. Aleluia, vamos, vamos. Oh, oh, oh. Não deixe ninguém sozinho. Há pessoas com a mão levantada sozinhos.